Você escuta agora
Em Oz,
o podcast da Oz Conteúdo.
Coragem para moldar a mudança é o nosso lema para 2021.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Inspirar. Eu sou Lívia Borges.
E eu sou Fernanda Ceciline. E hoje nós vamos falar de um tema que é até nome de novela. Nós vamos falar de amor de mãe. E você vai conhecer aqui com a gente a Samantha Oliveira, idealizadora do projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe. Quando ela recebeu o diagnóstico do filho, ela não ficou parada. Foi atrás de informação, pesquisou, foi entender como que ela poderia ajudar o seu filho e como ela poderia ajudar também a escola, os professores e outras muitas mães que também passam por esse processo de descoberta do TDAH. Com todo o conhecimento debaixo do braço, ela poderia ter seguido a vida, mas ela não fez isso. Ela quis compartilhar essa experiência e ajudar outras famílias, criando assim, praticamente no meio da pandemia, esse projeto, Dislexia TDAH Amor de Mãe.
Fernanda, e ela não para, viu? A rede social dela é super ativa dentro do projeto. Ela tem e-book, ela tem cartilha, ela faz live, ela tem avatar, que ela fez um avatar com bonequinhos dela, dos filhos. Ela conseguiu fazer, Fernanda, no meio dessa pandemia, um simpósio, olha bem, internacional, não é pouca coisa, é internacional, com participação de especialistas do Brasil, Estados Unidos, Portugal, e olha só, tudo gratuito, para todas as mães, famílias, pais, especialistas que quiserem participar.
Muito bem, como eu sempre falo, agora é hora das palminhas. Recebam, por favor, a Samantha. Samantha, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu, depois dessa recepção toda, eu estou muito emocionada. Muito obrigada pelo convite.
E a nossa série se chama Inspirar e não é à toa. Você inspira muitas pessoas, inclusive a mim, que sigo e estou sempre nas suas redes, lá com todo o conteúdo que você disponibiliza. Vamos começar a conversar, Samantha?
Vamos lá.
Então vamos lá. Samantha, quando você foi atrás de perceber o que seu filho tinha, quando que você buscou e encontrou o diagnóstico, o que te incomodava, principalmente nessa relação do seu filho com a escola, e como que de tudo isso surgiu o seu projeto?
O que mais me incomodou nesse todo percurso foi a falta de informação que as pessoas tinham que cuidavam do meu filho. Então, assim, após o percurso que foi até chegar ao diagnóstico, não é fácil, principalmente o diagnóstico de dislexia. O diagnóstico de dislexia, ele só pode ser fechado após os 9 anos de idade. Isso é o que diz todas as literaturas. E, em cima disso, até a criança chegar lá, ela está passando por um processo com grandes dificuldades. Então, ela precisa ter adequações corretas e um olhar diferente dentro da escola, principalmente, que é lá que é a maior dificuldade, que é a dislexia, a maior dificuldade, a característica maior é a dificuldade específica na leitura e na escrita. Então, e na matemática também, muitas vezes, porque cada disléxico, cada criança com dislexia são únicas. Então, tem uns que têm dificuldade aqui, outro ali, mas a característica maior é a dificuldade na leitura e escrita. E esse percurso foi bem difícil, principalmente dentro da escola, porque os professores sabiam assim, dislexia é isso, ponto, acabou. É dificuldade de ler, mas não sabia como lidar com isso. Até tinham outros amigos também com o mesmo diagnóstico. E isso colocavam como se fosse uma coisa uniforme, e não é bem assim. Cada um é singular, cada um tem sua dificuldade. Então, foi aí que eu fui buscar informações, primeiro, para eu acolher meu filho dentro das dificuldades. Após isso, passar isso para os professores. E com as profissionais que cuidavam dele, que me acolheram também, eu levava elas até a escola. para passar as partes específicas, né, dentro de cada área, a fonoaudióloga na linguagem, a psicóloga no comportamento, e assim foi, mas ainda eu encontrava grandes desafios, todo ano era o professor ali, às vezes acontecia algo diferente dentro desse percurso, ninguém sabia o que fazer, e eu fui buscar informação de verdade. Foi aí que eu fui atrás de associações grandes, fui buscar materiais e surgiu a ideia assim, eu vou fazer um e-book, esse e-book eu vou distribuir para todo mundo e quem sabe esses e-books chegam no, nas professoras do meu filho e em todo mundo que está precisando. E foi aí que surgiu a ideia e comecei a pedir, né, a Pidona. Associação Brasileira de Dislexia foi a primeira que me acolheu, que ela é de São Paulo, e me passou alguns artigos de profissionais, porque eu estava procurando artigos baseados, né, na ciência, com nada de achismo dentro da dislexia. E eu fui juntando, o Instituto Neurosaber também, que é do Sul, me deu vários artigos, reuni isso e montei esse e-book e joguei nas redes sociais. E surgiu a ideia de eu divulgar isso e fazer entrevistas com essas pessoas do e-book. E foi as lives. E o projeto foi tomando conta, foi tomando um total grandioso, ficou, né? E dentro disso, o que me ajudou muito, que lá atrás eu voltei a estudar. Eu já tinha feito o magistério. Eu falo que o magistério renasceu em mim quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. Porque eu fiz o magistério em 93, só dei aula 2 anos, depois fui para outra área e voltei a estudar. Hoje eu estou no último ano de pedagogia. Veinha já, mas estou estudando. E juntei a educação, que era uma coisa muito difícil que eu encontrava, porque eu encontrava ou informação científica de fonoaudiólogos ou dicas para professor, que não é bem assim. Você tem que fazer esse professor como um especialista. Não ele virar um neurologista, virar qualquer... tipo assim, saber o funcionamento do cerebral, mas ele tem que saber ser um especialista da área. E é isso que eu juntei, a educação com a ciência, e ser a ponte dos saberes que eu falo. Então, esse projeto surgiu com esse maior objetivo, pegar a minha vivência, que é a minha dificuldade, que a grande maioria tem a mesma, que eu enfrento ainda até hoje, né, com proporções diferentes, com impactos diferentes, e dentro de tudo isso, eu fiz pontes com cientistas da área, né, especialistas que pesquisam isso, e juntei a educação junto com a pesquisa. E graças a Deus está dando muito sucesso, e principalmente que é o objetivo, ajudar as pessoas a viver bem e ter uma autoestima. Porque a dislexia, quanto o transtorno de déficit de atenção, ela realmente ela tem um grande déficit na vida até social, acadêmica, em total, que ele pode ter problemas emocionais nessa parte escolar, que ele vai levar isso para a fase adulta. Aí não vai ser não consegue ter nada de bom, achar que é um inútil, e não vai fazer uma boa faculdade porque acha que está pendurado naquele diagnóstico. Ou então nem sabe que tem, né? Então, eu prefiro, né, dizer que eu quero elevar a autoestima dessas pessoas a procurarem informação e saberem que são capazes de ser o que quiser ser.
Nossa, isso é muito importante, Samantha. A gente vê, a hora que você fala, o brilho no seu olho e a energia da sua voz quando você vai passando pelas etapas aí daquilo que hoje é um projeto, né? Eu ia pedir para você comentar a sigla, né? Você falou um pouquinho sobre a dislexia, as características, e a sigla do TDAH, que as pessoas até sabem o que é, você comentou rapidamente, mas volta nisso para gente. E queria perguntar assim, o que você percebeu como mãe, até como um alerta, não alerta de chatice, ficar atento, né? Estamos em casa porque precisamos, né? Antes a gente não estava, porque cada um estava nos seus locais de trabalho, talvez é até um estímulo para que as pessoas encontrem mais esses gaps, onde pode ajudar mais os filhos. Queria que você explicasse para a gente o que, que você viu, o que, que é comum no TDAH e também na dislexia. Pode usar como exemplo o seu caso.
Ah, sim. O TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção, ele pode vir ou só com atenção ou também com a hiperatividade. Não significa que aquela criança que ela tem o TDAH, ela tem o H. Ela pode ter o TDA, tá? Mas eu gosto muito de falar que o TDAH, a gente pode falar que é trabalho, desafio e humor. Vou te explicar o porquê. O trabalho é trabalhoso. Porque você, eu já vou te falando as dicas, né? Dicas, sugestões. Porque assim, cada ser humano, cada criança, por favor, famílias, professores, somos únicos. A gente fala muito de inclusão, mas todos nós somos inclusão. Temos as nossas diferenças. Então, a gente só tem que entender as nossas dificuldades, trabalhar essas dificuldades e elevar as habilidades. Que muitas vezes, a gente utilizando as habilidades, a gente realmente diminui a dificuldade. Então, assim, em primeiro lugar, qual que é o trabalho? É trabalhoso, precisa ter rotina. Rotina em primeiro lugar, independente de pandemia, independente de volta às aulas, o que for, rotina. Você estabelece sua rotina na sua casa, com seus costumes, então, assim, não tem como tem que ser feito, você tem que estabelecer isso com a criança. O padrão de comportamento, principalmente do transtorno de déficit de atenção, ele é difícil. Porque, assim, ele é muito explosivo ao mesmo tempo, ou ele é muito depressivo. Então, assim, você tem que ter limite. Limite é outra palavra que dá trabalho. Porque é muito mais fácil a gente falar, agora não é hora do celular, ou agora não é hora do computador. E você tem que lavar a louça, você tem que cozinhar, você tem que trabalhar, você tem que entregar um trabalho para o seu patrão. Então, assim, você dá o tablet, o computador e boa. Só que o limite e a rotina. Isso, outra coisa, combinados, né, dentro dessa parte de não é o computador agora, que é dentro do limite. Então, isso já é dentro da sala de aula. A professora tem que fazer isso, a rotina lá dentro. A criança tem que ter rotina dentro de casa e tem que espaçar os compromissos. A mãe acha que a criança é hiperativa, tem que colocar natação, futebol, chegou em casa, tomou banho e dormiu. Pronto. Não, ela tem que ter a parte ociosa, ela tem que aprender essa ociosidade. Isso tudo, gente, não sou eu que estou falando, tá? Eu aprendi ao que eu estou falando e faço isso com os meus filhos e dão certo. Então, assim, não é um achismo que eu estou falando, tem pessoas profissionais qualificadas que me passaram essas instruções, eu faço com os meus filhos e é um bom caminho. Outra coisa, em tarefas, você tem que dividir essas tarefas, né? Faz um quadro no quarto, vamos dividir. Ó, hoje a gente vai fazer a tarefa de português e vamos estudar um pouquinho de português. Porque se você deixar toda essa matéria para deixar lá perto da prova, tenha certeza, a memória dele, a atenção dele é muito curta. Isso quer dizer, ele não vai guardar aquilo no cérebro. Se ele entender de alguma forma, ele vai guardar. E não usar só decoreba, usar algumas formas, por exemplo, história. Vamos estudar a história, vamos procurar na internet, ver coisas visuais. Se é dentro da sua cidade, história, vai na parte histórica da sua cidade. Então, assim, parar um pouquinho desse padrão de só matéria. Sair, eu falo que é a parte multissensorial. Usar todos os tipos de métodos para essa criança aprender. Outra coisa, livros. Para disléxico, gente, é penoso. Hoje a gente tem muita coisa boa, a gente tem a tecnologia aí que pode ser utilizada até no Enem, pode ser utilizada em qualquer outro lugar. Audiobooks, fazer a criança ler escutando ela, ou gravar o que ela está falando, fazer a leitura compartilhada com essa criança. Então, isso vai com que fazendo que a criança perceba que ela é capaz, mesmo com a dificuldade. Então, você está vendo que no meio de tudo isso, você está mostrando para ela que ela é capaz e a autoestima dela fica melhor?
Que legal, Samantha. Eu vou aproveitar esse tema que você já entrou e vou fazer um break rapidinho para a gente tomar uma água e a gente voltar já já depois desse respiro para a gente acompanhar toda essa conversa e a gente vai retomar esse tema na sequência. Não sai daí, a gente já vem.
Em Oz.
Samantha, eu queria ouvir então um pouquinho de você, para que você falasse agora, você já começou esse assunto lá no nosso bloco anterior, sobre qual seria, na sua opinião, a relação ideal entre pai, aluno, escola, professor. Existe um mundo ideal, ou mais próximo do ideal, para as pessoas com dislexia, para TDAH ou outro tipo de transtorno?
Tem. Eu queria, assim, antes de responder essa pergunta, falar sobre o transtorno e a dificuldade. A dificuldade, ela é passageira. Então, todos nós, em algum momento nessa vida acadêmica, você passa por uma dificuldade, você treinando isso, fazendo exercícios, passa. Quem tem transtorno, isso não é. Isso é uma coisa persistente e a criança nasceu assim. Normalmente, isso prejudica muito a vida dela. Então, até ela ser tratada, até ela chegar a um diagnóstico, porque o diagnóstico não é tão fácil, porque tem que ser uma equipe multidisciplinar, a gente tem que ter a parceria da escola. A criança, a família, a escola e os professores e quem está dentro dessa escola. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Então, assim, o primeiro passo, o professor, a escola, tem que ser o investigador dessa criança e dessa família. Ela tem que entender quem é essa criança, da onde ela vem, fazer aquela anamnese que tem que ser feita. Dentro dessa anamnese, o professor vai fazer o seu projeto pedagógico em cima da realidade dessa criança. Isso seria o ideal. Não, as crianças chegarem na escola, independente se tem dificuldade ou transtorno, já está padronizado qual o andamento da sala de aula. Então, assim, o que seria ideal era isso. É trabalhoso, é muito trabalhoso. Imagine a escola investigar, aluno, saber a família, saber realmente a parte, de repente, aquela dificuldade é por causa do meio ambiente que aquela criança está vivendo, não sabe qual que é a estrutura familiar daquela criança. Então, assim, em primeiro lugar, esse seria o ideal de uma escola, saber investigar aquela criança. E após isso, a escola tem o dever de acolher essa criança com ou sem diagnóstico. Nós temos uma norma técnica de 2004, do MEC. Ela diz que a escola tem que acolher e fazer adaptações pedagógicas para essa criança, mesmo sem laudo. Porque existem escolas que não fazem adaptações pedagógicas para essa criança porque ela não tem laudo. Mas, gente, vamos pensar. Dislexia só se pode fazer, ter um documento após 9 anos. Depois do 3º ano. Então, a gente vai esperar fazer essa criança até 9 anos e bababá, até ter esse, para fazer uma adaptação com essa criança. Então, a adaptação é necessária. Graças a Deus, a educação está mudando. Então, isso já está acontecendo. Mas não é a grande maioria, né? Que eu participo muito de grupos de mães, tem as mães do Brasil, da dislexia, estou lá dentro. Então, assim, eu percebo relatos de sofrimento de criança e o que é mais triste, elas querem abandonar a escola. Porque é tão penoso tudo isso que é mais fácil a rua, é mais fácil ficar na rua. Então, você vê a gravidade de tudo isso. Porque dentro dessa anamnese e dentro dessa adaptação dessa criança, independente se ela tem diagnóstico ou não, ou transtorno ou não, a criança vai entender que ela alguém está olhando para ela e ela é capaz, porque todos nós somos capazes, né? Tem, assim, pesquisas que esses dias eu vi que não, crianças, assim, com problemas intelectuais gravíssimos, com tantos treinos, fazem coisas maravilhosas. Então, assim, o cérebro da gente tem uma elasticidade para a gente aprender, sabe? Para você ter toda a bagagem, aprender tudo que tem que aprender. Então, assim, a gente tem que... A criança, ela está lá dentro da escola, a escola tem que investir nela. Só que também, por outro lado, a gente tem que ter uma família que acolhe essa criança. É, não adianta jogar essa criança só na neurologista, no psicólogo, jogar para a escola, o professor saber lidar e essa família também não fazer o que tem que fazer em casa. Ela também tem um lado dela. Então, o ideal é esse tripé, gente. É a saúde que a gente tem acolhimento, é essa professora, essa escola, que todos têm que estar envolvidos. Sabe, o porteiro tem que saber que aquela criança tem uma dificuldade, ele tem mais dificuldade em amarrar um sapato, ele tem mais... Todo mundo tem que saber sobre aquela criança, que isso eu estou dizendo que é o ideal, né? Mas a família não pode se ausentar disso. Porque eu percebo que tem famílias que pegou, fez o diagnóstico, pronto, agora a professora vai ter que resolver isso. Então, assim, a família tem um papel importantíssimo como terapia nessa criança.
E assim, você é uma pessoa extremamente fuçada, como eu disse lá no começo, tá sempre envolvendo com live, com coisas, inventando mil e uma modas aí. Eu queria que você contasse pra gente o que vem pela frente, o que você tá aprontando agora, e já deixa o contato, o arroba, de onde que as pessoas encontram os seus e-books, as suas cartilhas, onde que pega tudo isso daí?
Então, o que vem pela frente agora, assim, eu vou falar o que tá já escrito, assinado, né? Mas o que está pronto, já tem os e-books da 37 autores, cada autor um capítulo. Eu tenho e-books infantis que fala de dislexia, então são meus filhos que estão falando para o que é dislexia. Tem um que é o sentimento, preconceito, o som das letrinhas. Então, esses e-books tá ajudando muito dentro de um consultório para trabalhar essas crianças com diagnóstico, porque a criança tem o dever de saber a dificuldade dela, e dentro da sala de aula também, para trabalhar as diversidades, trabalhar as diferenças que não são vistas. Porque a maior diferença da dislexia é lá dentro do cérebro, e não tem como a gente ver, né, passar isso para as crianças. Então, a gente fazendo essa mudança dentro de sala de aula, esse olhar diferente e inclusivo dentro de uma sala de aula, a gente vai criar um mundo melhor para todos, com menos preconceito, menos bullying, e que todos respeitem e saibam um dia, se um amiguinho é lento em escrever ou ler, sabe que ele tem uma dificuldade específica dentro daquilo, mas ele é bom em um monte de coisa. Então, dentro desses livros, eu falo muito isso. O que vem pela frente? Julho, já marcado, um super, super, isso é super em primeira mão, porque eu vou lançar lá no Instagram segunda-feira, segunda ou terça ainda, né? Então, isso aqui é um super evento sobre TDAH. São os melhores, os especialistas médicos na área aqui do Brasil. Então, são 6 médicos, neurologista, psiquiatra, eu tenho uma neuropsicóloga também, todos da área de transtornos de déficit de atenção, que vão falar um pouquinho de cada no adulto também, que é muito interessante que isso... normalmente a criança é genético, né? Na grande maioria. Então, a gente tem, se a criança tem, com certeza o pai, a mãe, o avô tem. Então, assim, é muito interessante até os pais também, né? Começar a fazer essa reflexão, como que ele já passou por alguns momentos que ninguém sabia o que era. E para ele entender aquilo que ele está passando. Ó, todos os materiais, eles estão ou no meu blog, que é dislexia-tdh-amor-de-mãe.com, ou então no Instagram, eu tenho todos lá também, lá na bio, na biografia. E lá na biografia tem assim, o meu blog, clica lá que cai direto, tem o YouTube, que todos os meus simpósios, lives, tudo está lá. Então, assim, quer estudar, quer saber o assunto, os profissionais que eu já fiz live ou que eu fiz simpósio, todos estão lá no YouTube. Então, assim, eu sempre estou fazendo live. Agora, julho tem umas lives bem interessantes, assim, para quem quer conhecer mais sobre o assunto com especialistas. E o Instagram é dislexia_amordemãe, arroba, né? E é só colocar lá que você acha a gente lá. E curte lá, gente, segue, que quanto mais visualização, mais a informação, né, vai passando e menos preconceito surge em todos os lugares, né? Ah, esses negócios de Instagram, né, que tem que pôr curtida, aviãozinho. Gente, faz tudo isso lá e me ajuda.
Inspiração pura essa nossa conversa, pessoal. Vamos fazer mais um intervalo e na sequência a gente volta para aquele momento de reflexão que quem nos acompanha aqui na OZ já sabe desse momento aqui do nosso podcast. A gente já volta.
Em OZ.
Oi, pessoal, voltamos. Samantha, vamos lá para a nossa brincadeira. O tema, o lema da OZ Conteúdo é deste ano. Todo ano a gente escolhe um lema para nos guiar. É coragem para moldar a mudança. Com todos os nossos convidados, nesse momento a gente faz uma brincadeira. A gente vai fazer um sorteio com três palavras: coragem, moldar ou mudança. E aí a gente gostaria que você comentasse o que essa palavra que a gente vai sortear agora representa para você. Vamos lá, Lívia? Gira a roleta.
Então, vamos lá.
Samantha, sua palavra é coragem, Samantha. O que isso representa para você, para sua história, para sua trajetória?
Ó, coragem para entender uma dificuldade e assumir essa dificuldade. Porque é muito fácil a gente assumir nossas habilidades. Mas assumir as nossas dificuldades e lutar para melhorar é o que a gente precisa ter coragem. Então, assim, independente de que situação que a gente esteja passando, né, que nesse momento de pandemia tantas dificuldades em vários setores está acontecendo, a gente tem que usar essa coragem que a gente tem na gente para passar por essa... para essas dificuldades. Então, a coragem é muito pertinente em qualquer situação. Porque a coragem está dentro da gente, né? O que falta mesmo é o empurrão. Então, não esqueça dessa coragem.
Em OZ.
O podcast da OZ Conteúdo.
E eu, particularmente, acho que você foi muito corajosa de ter começado esse projeto, de não ter sentado em cima do conhecimento e levar a bola para frente, né? Não, eu aprendi para o meu filho estar resolvido. Não, mas e as outras pessoas? E as outras professoras? Como que eu vou expandir esse conhecimento? Samantha, muito, muito obrigado por ter participado com a gente hoje do nosso podcast. O nosso objetivo dessa série é realmente inspirar as outras pessoas, além de contar histórias ótimas como a sua. Parabéns de novo pelo seu projeto e a gente espera todo o sucesso do mundo para você.
Ah, eu que agradeço, que Deus abençoe todo mundo, abençoe vocês, né? Que a gente leve mais empatia nas coisas que a gente faz, leva Deus na gente, a fé na gente, que junto a gente chega onde a gente quer, né? E sair um pouquinho, gente, isso faz tão bem, a gente acha que a gente está ajudando as outras pessoas, a gente está ajudando a gente mesmo. Então, vamos sair um pouquinho do mundo da gente, olhar para o lado, ver que a gente está ótima, e olhar para o outro e ver que a gente precisa lutar mais para chegar lá. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite, fiquei muito honrada, né? Para quem me conhece, sou de boa aqui, quietinha. Mas vamos lá, vamos lá. Obrigada.
Samantha, obrigado, você me inspira, viu? Muito. Obrigada. Pessoal, muito bem, muito obrigada a você que esteve conosco em mais um episódio inspirador com essa pessoa incrível Se você gostou, eu vou te convidar a curtir nas nossas redes sociais. Você vai encontrar a gente lá em @os_conteúdo e eu espero você aqui para os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.